Vamos em frente com o nosso programa e temos a grata satisfação de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Carlos Mânica. O Dr. Carlos Mânica, que é otorrinolaringologista, tem a sua especialidade no Centro de Otorrino, aqui no Alto Jacuí, né, o Centro Alto Jacuí, que tem atendimento do Dr. Carlos Mânica, da doutora Franciele Mânica e também do
fonoaudiólogo,
né, Lucas Mânica, a família Mânica aí, né, atendendo, né, doutor Mânica?
Muita alegria.
Com certeza, uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa para a gente trocar umas ideias aqui, falar sobre alergias de primavera. É comum agora as pessoas, né, usarem medicamentos para prevenir e para muitas vezes aliviar os sintomas das alergias e não têm ideia, não sabem do problema que podem causar. Por outro lado, se usar a medicação inadequada. Então, é um problema sério e cada vez mais as pessoas buscam a automedicação, né? Por, muitas vezes, não querer uma consulta, tentar economizar aqui e ali, acabam se automedicando e isso pode levar a uma consequência grave. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago. É um prazer estar aqui contigo, aqui na Rádio Planetário. A gente sabe que as ondas da Planetário atingem uma grande região, o pessoal lá de Campos Borges, um abraço para eles. Toda a região do Alto Jacuí, né? E dizer que é uma satisfação estar aqui podendo levar algumas informações que a gente julga ser útil para a comunidade, né? Uhum. Como você bem falou, né? Estamos na época ainda inverno, aquela transição inverno-primavera, né? A gente já observa algumas mudanças climáticas também, os períodos de quente, dias quentes com os dias mais a menos, e com isso também acontece a floração das plantas, né? A gente está na época de aveia, vervém, trigo, a polinização das plantas, né? Época de floração das flores, e a gente tem um grande aumento do número de pólen circulando. E isso é muito para aquelas pessoas que têm essa sensibilidade a essa época, mas não somente a gente está falando da época da floração, mas não somente de floração, a gente está falando também das alergias de uma maneira em geral, né, Thiago? Uhum. As alergias aos ácaros, as alergias à poeira, a vários tipos de alérgeno que as pessoas têm essa sensibilidade. Isso é um problema, assim, não só a nível local, mas a nível mundial. A gente estipula que 15% de toda a população mundial tem algum tipo de alergia, algum tipo de atopia. Isso é muita gente. E desses 15%, 40% da população, a gente tem em torno de 28% a 30% dessa população que, além da rinite alérgica, eles desenvolvem também a asma alérgica, que já é um problema, já mais que atinge os pulmões. Mas é que, como tudo é continuidade, ali nariz, garganta e o pulmão, acaba desenvolvendo isso aí. Mas uma das coisas, assim, que eu gostaria já logo de enfatizar é a questão de fazer um diagnóstico correto das alergias. Porque muitas vezes há uma certa confusão entre o que é uma alergia, o que é um resfriado, o que é uma gripe. Então é importante que você faça esse diagnóstico diferencial, e aquelas pessoas que têm a rinite alérgica, elas sabem diferenciar isso, porque sempre na mesma época elas já conhecem os sintomas, já conhecem que é aquela espiradeira, é aquela coriza, aquela secreção clarinha, é aquela congestão nasal, muitas vezes acompanhada com lacrimejamento, aquela coceira na garganta, aquela irritação na garganta e por vezes nos ouvidos. Já a gripe é um quadro mais febril, um quadro mais que tem uma secreção mais amarela esverdeada, então é um quadro mais também mais característico, então é importante. Por quê? Estabelecendo um diagnóstico bem separado, o tratamento muda radicalmente, muda muito, né? Uhum. E a gente, hoje, a gente conta aqui com a clínica, aqui, a gente conta com a dermatologista, com a Franciele, e ela faz os testes antialérgicos. Isso é uma coisa muito importante, sabe? Era uma coisa que tinha uma carência, que as pessoas tinham que se deslocar, Passo Fundo, Porto Alegre, para fazer. para que esse teste antialérgico? Esse teste antialérgico, ele vai dar um norte, ele vai dizer ao que a pessoa tem alergia. Se é alergia a pelo de cachorro, de gato, se é gramínea, se é o ácaro, se é o pólen, que tipo de pólen, se é o ácaro, que tipo de ácaro. A gente tem vários tipos de ácaros e cada um desenvolve uma proteína diferente, e é essa proteína que desencadeia a reação alérgica. É bem interessante que com a biologia molecular em desenvolvimento, a gente consegue saber assim qual proteína de qual ácaro que está causando. Uhum. Por que que isso é importante? Porque isso vai interferir no tratamento depois. Tu vai conseguir fazer um tratamento mais personalizado para aquela pessoa, sabe? Mais diferenciado para ela. A gente sabe que é o tal ácaro de tal proteína, então o medicamento é esse. Uhum. Porque senão o que acontece? O que acontece é isso que você falou, as pessoas procuram a automedicação. E muitas vezes a automedicação acaba caindo no erro do uso do corticoide. E a gente sabe que o corticoide usado de maneira prolongada, tempo, de uma maneira inadequada, ele traz vários efeitos colaterais. Ele desenvolve a síndrome do Cushing, que é a retenção, aquela retenção de líquido, a pessoa se sente pesada, sabe? Com falta de ar, muitas vezes não tem mais aquela resistência. Ele altera os hormônios da glândula suprarrenal. Ele é um causador, depende o uso, um causador, um desencadeador, vamos dizer assim, do diabetes. Ele altera a pressão arterial. Então, o corticoide, eu sempre digo para as pessoas, tem que ser usado com muito cuidado. Principalmente o corticoide tipo injetável, que é aquele que tem que as pessoas vão e aplicam aquela injeção. Quando a pessoa aplica aquela injeção, no início ela se sente bem, sabe? Dá aquela melhora, ela vai dizer, bah, que bom, olha, tô melhor e tal. Mas com todos esses efeitos colaterais e ao passar do tempo, o que vai acontecendo? O efeito vai ficando cada vez mais curto. Então as pessoas começam, cada vez, se ela aplicava uma cada 2, 3 meses, daqui a pouco ela está aplicando uma por mês. Isso causa assim, uma série de transtornos na saúde dela, outros problemas. Ela tenta resolver um problema e acaba arrumando vários problemas. Então, assim, eu volto a enfatizar que o teste antialérgico, esse diagnóstico correto, ele é fundamental. E hoje a gente tem assim, uma gama muito grande de medicamentos, fora dos corticoides, várias opções individualizadas para os pacientes. Antialérgicos que não causam sono, porque uma das coisas também que os antialérgicos mais antigos, eles causavam sonolência, então a gente tinha que ter muito cuidado naquelas pessoas que iam dirigir máquinas, tratores, trabalhavam nas indústrias, porque poderiam acontecer um acidente, mas hoje não, hoje a gente tem os antialérgicos assim mais imunobiológicos, os mais recentes, que a molécula não causa sono e não é corticoide, mas para isso é bem importante, porque a gente sabe que uma pessoa com rinite a questão financeira interfere muito, as pessoas deixam muito de trabalhar quando estão numa crise de rinite alérgica. O rendimento no trabalho não é mais o mesmo, a ausência no trabalho é muito grande, então isso também representa um impacto muito grande a nível financeiro também, não só a nível pessoal dessas pessoas.
O exame, ele é simples de fazer, ele é um exame que tem custo-benefício, ele o que a gente pode fazer para facilitar a vida das pessoas,
doutor? Sem dúvida.
Porque não adianta, muitas vezes você quer economizar em um medicamento usando uma automedicação e vai gastar muito mais em remédios depois para resolver a diabetes, que os remédios são caros, para resolver a musculatura que acaba se definhando e outros tantos problemas, né?
E às vezes você não consegue mais nem essa cura, você consegue só o controle.
Só o controle, tá? estabilizar.
Você não consegue mais voltar àquele ponto inicial antes, né? Não, o exame, esse é um exame extremamente assim, ó, fácil de fazer, sabe? A gente faz até em crianças, Thiago. Uhum. Até crianças pequenininhas a gente faz. Porque é aquele, talvez eu vou falar aqui, muita gente até já conhece.
Sim.
É aquele exame que ele é feito, ele pode ser feito no antebraço, sabe? No braço da pessoa, pode ser feito na perna. E ele, como, de uma maneira fácil para as pessoas em casa entender, é como se fosse um carimbo. Um carimbo que tem várias, vários locais onde tu pode colocar os vários tipos de alérgenos que tu quer testar. Eu quero testar a pelo de cachorro, quero testar a pelo de gato, quero testar algum tipo de comida, que eu tomate, esse tipo de coisa também, né? Eu quero testar algum produto químico que eu uso na limpeza de casa, eu quero testar aos ácaros, saber qual ácaro que tem. Então é como se fosse um carimbo. Você faz ali, você aguarda 15 minutos e onde der, onde ficou ali na pele o contato daquela substância, vai dar uma reação, porque o organismo vai reconhecer aquilo como como se ele tivesse entrado em contato com aquela substância. E ali na pele vai dar uma reação, vai formar, a gente chama uma mácula vermelha, tipo uma mancha vermelha. Quanto mais essa mancha, e a gente tem um medidor, uma régua, vamos chamar assim, que a gente ao final de 15 minutos é medido. Aí de acordo com o tamanho da mancha que fica, você sabe se a pessoa é alérgica àquilo ou não, em que quantidade. Em que quantidade. Então ali você define, porque é como se a pessoa tivesse entrado em contato com aquela substância. Sabe? Porque muitas vezes as pessoas, é muito difícil eu lá no consultório chegar alguém e ser tão específico de dizer assim, doutor Mânica, ó, eu sou alérgico a esse perfume aqui. É muito difícil a pessoa chegar lá e dizer isso. Normalmente ela sabe que ela entrou em contato com alguma coisa, porque deu uma reação, deu uma congestão nasal, começou a espirrar, mudou o clima, isso e aquilo, mas ela não sabe exatamente ao que e em que quantidade ela é alérgica. Então, quando a gente faz esse teste, a gente consegue medir isso. Sabe? Como se fosse fazer um exame para medir a quantidade, a audição de uma pessoa, saber quanto essa pessoa está escutando em cada ouvido, quanto ela tem de perda, porque isso direciona muito o tratamento, né? Então é bem importante as pessoas assim, e é bem interessante que esse teste que a gente faz, Thiago, que a gente chama prick test, o nome do teste é prick test, sabe? Ele serve também, quem usa muito são os dermatologistas, porque tem muitas pessoas que têm alergia na pele. É um tipo de alergia também.
Pois é, sabe? E por exemplo,
alergia de contato, alguma substância que ela entra em contato. Tem gente que usa, por exemplo, alguma pulseira de, só dando uns exemplos, né? Alguma pulseira de relógio de couro, outros usam uma fivela na cinta, outros usam um brinco que dá alergia, sabe? Então tem várias substâncias assim que dá, e esse teste também pode ser feito para isso.
Muito bem. O que que a gente pode falar sobre surdez, que também é um problema que cada vez mais comum as pessoas usam, os jovens agora, somente o uso de fone de ouvido. Eu mesmo estou com fone de ouvido aqui para estar tendo o retorno da rádio, né? E as pessoas acabam tendo problemas auditivos com mais frequência em função dos hábitos da vida moderna hoje, né?
Sem dúvida, Thiago. Isso que tu falou é bem importante. Desde que começou a Revolução Industrial, que começaram a aparecer as máquinas, né? Porque antes disso, os sons que a gente ouvia e que o nosso corpo está programado para ver são os sons da natureza. É os sons dos passarinhos, o som lá de vez em quando de uma chuva com uma trovoada, um raio, esses sons natural. Mas ao mesmo tempo que começou a aparecer a Revolução Industrial, começou a aparecer as máquinas e aí os motores a combustão, e aí começou os barulhos. As pessoas começaram a trabalhar nas serrarias, começaram a trabalhar nas lavouras com máquinas. Então esse pessoal mais antigo, vamos dizer assim, a gente pega esse tipo de perda de audição. Até porque as pessoas, felizmente, estão vivendo mais, né, Thiago? Então, elas estão chegando numa idade mais lá frente, então, acaba se manifestando esse tipo de problema. Assim como a dificuldade visual, acaba a dificuldade auditiva também. Isso tem um impacto muito grande na sociabilidade das pessoas, sabe? Aquelas pessoas que muitas vezes fazem reuniões de família, daí o idoso que está lá, o vovô que está lá, não consegue mais participar, porque o pessoal fala e ele não consegue entender o que falam, as pessoas no trabalho começam a ter dificuldade na comunicação, sabe, porque vai numa reunião, daí as pessoas, principalmente quando tem mais de uma pessoa falando.
E ela é uma doença silenciosa, dá pra se dizer, né? Porque silenciosa. Você vai se dar conta de quando não ouve mais, literalmente.
Sem dúvida,
né?
Silenciosa e cumulativa, que a gente chama, sabe? Uhum. É tipo a radiação solar. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa que tem uma perda auditiva e trabalha com uma máquina, e vocês pegarem assim, não, então vamos pegar essa pessoa, vamos botar lá no meio da floresta amazônica, vamos deixar ela lá 10 anos. Uhum. Daqui a 10 anos, se você for medir a audição dessa pessoa, está igual, não melhorou. Porque se acumulou aquela perda, ela é cumulativa. Por isso que a legislação hoje é bem rigorosa, no sentido assim, ó, que as pessoas que trabalham num ambiente que tenha ruído, eles têm que fazer os exames de audiometria periódicos. Isso também é um serviço que a gente implantou, né, através do fonoaudiólogo Lucas Mani, que é ele que administra essa parte. Então, ele que faz toda essa parte aí das audiometria ocupacionais para as empresas, né, os periódicos e também a parte de avaliações auditivas para fazer quem tiver necessidade de fazer o uso de prótese auricular, aparelhos auditivos falando, né? E hoje os aparelhos auditivos são muito bons, Thiago.
Melhorou muito a tecnologia,
melhorou muito a qualidade do som, sabe? Os aparelhos hoje eles conseguem assim dar uma audição para a pessoa muito similar à natural. Sabe, a audição natural, isso é muito importante porque isso dá um conforto para o ouvido. Se a gente analisar que a pessoa vai colocar o aparelho de manhã e só vai tirar à noite ou vai tirar de tarde para fazer uma cestinha, vamos supor, a pessoa vai ficar muito tempo com o aparelho no ouvido. E esse aparelho, uma das coisas principais que ele tem que dar é conforto para essa pessoa, porque se a pessoa não tivesse conforto auditivo, ela não vai conseguir usar esse aparelho por tantas horas.
Que nem aqueles fones de ouvido de antigamente que machucava a orelha, né? Negócio redondo ali.
Machucava e a qualidade do som também não é uma qualidade boa. Então, hoje eu costumo dizer que as pessoas, o que elas têm no ouvido não é um aparelho de ouvido, é um microcomputador que está ali. Sabe? É um microcomputador que está ali regulando todas as frequências dos sons. As que a pessoa precisa mais, as que a pessoa precisa menos. E os aparelhos, hoje em dia, eles já vêm com uma regulagem também em termos de tirar o zumbido. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que têm, além da perda da audição, tem o zumbido. E esse zumbido... O zumbido, a gente fala zumbido de maneira genérica. Cada pessoa percebe de um jeito. Tem uns que me diz que é uma cigarra no ouvido, outro diz que é um grilo, outro diz que é um chiado, outro diz que é uma chaleira fervendo, outro uma cachoeira, cada pessoa percebe de um jeito. Mas, resumindo, é um som que incomoda a pessoa. Incomoda, está sempre ali. As pessoas me dizem, bah, doutor Mânica, até o bom humor vai embora com esse zumbido aí.
Isso aí não tem uma ligação com o psicológico? Ou ele é constatado? Como é que se forma esse... Como é que a pessoa consegue...
Perceber
esse zumbido.
E ela consegue perceber em qual ouvido ela está sentindo esse zumbido também, Thiago. Ela consegue...
É difícil para quem não percebeu o zumbido, é difícil imaginar, né?
Mas imagina assim, para as pessoas que estão em casa. O nosso ouvido, ele tem várias frequências, vamos dizer. Vamos pegar a rádio planetário. A rádio planetário, ela tem uma frequência. Quando eu sintonizo lá em casa, lá, a rádio planetário bem nessa frequência... O som do Thiago é limpo e claro. A voz do Thiago é limpo e claro. Conforme eu vou mexendo lá, que eu vou tirando da sintonia, já vai dando interferência. Sabe? Vai aparecendo um chiado, vai aparecendo um barulho. E o nosso ouvido, mais ou menos, ele é assim. Ele tem todas as frequências, só que o que acontece? Quando a gente se expõe a um ruído excessivo, quando a gente... Ou tem a questão genética também de várias da família, né? Alguma dessas frequências, principalmente as agudas, as mais finas, elas são primeiras a ser afetadas. E daí o que acontece? No lugar onde elas não tem mais essa frequência sintonizada, vamos dizer assim, essas agudas, fica esse... Exatamente, fica ocupando esse espaço. Aí as pessoas dizem assim, durante o dia, quando eu estou conversando com alguém, estou ocupado, estou no trabalho, eu não percebo tanto, porque a minha atenção está voltada para outras coisas, tem outros ruídos, outros barulhos, eu não entendo. Mas eu deito na cama de noite, Ah, o grilinho tá lá, a cigarinha tá lá, tá lá. E daí, e isso atrapalha a pessoa, né? Isso já demonstra que tem uma perda auditiva também. Porque daí, no exame de audiometria, no gráfico da audiometria, já vai mostrar que nas frequências agudas, aquelas 4 mil, 6 mil, 8 mil, o fonoaudiólogo lá é para o paciente dizer que escutou essa frequência, escutou esse sonzinho fino, ele teve que aumentar o volume do aparelho. Uhum. Então, essas pessoas, elas têm dificuldade para escutar campainha, celular, todos os sons finos, elas têm mais dificuldade para escutar. Por isso que também volto a salientar a importância de tu fazer o exame, saber exatamente o que tu perdeu de audição. E muitas vezes não é questão, o aparelho sempre é o último recurso, Thiago, não é o primeiro recurso. Sempre antes, se a pessoa tem uma perda leve, uma perda moderada, a gente tem vários tratamentos antes de se chegar ao aparelho, com vitaminas para fortificar o nervo do ouvido, para que daí essa pessoa, assim, pelo menos estabiliza a perda auditiva, não fique perdendo mais audição, né? E depois, se necessário, aí faz o teste do aparelho. Esse teste é feito ali na clínica mesmo, é gratuito para a pessoa, e a pessoa só vai comprar o aparelho, porque a gente sabe que um aparelho também não é um... Não, o valor dele não é tão pequenininho, ela só vai comprar a partir do momento de dali 10, 14 dias que ela fez o teste em casa, usando em casa, ela vai analisar se o custo-benefício dela compensa.
Doutor Carlos, nós teríamos a manhã toda para falar aqui, né? Eu estou estourando o tempo aqui, mas eu queria fechar com o senhor, daí vamos marcar outra oportunidade para a gente falar sobre outros assuntos que são importantes e que fazem parte da vida real das pessoas.
Perfeito.
Né? Uso para a gente fechar aí com 2 minutinhos, eu acredito que o senhor consiga traduzir para a gente, o uso, por exemplo, quando a pessoa congestiona bastante, é normal, também nessa época agora de alergias de primavera, o uso de Sorine, Sorinã, ele é maléfico?
Sim, uhum. A gente não recomenda, Thiago. É. A gente não recomenda o uso do Sorinã, estou falando por um período prolongado, né? Porque,
eu não sei o princípio ativo, eu esqueci agora, né?
Mas ele é um vasoconstritor. Ele é um vasoconstritor. Tem vários. Né?
Na vasolina, exemplo, né?
É. Por que a gente é contra? Tá? Você já bem claro, né? Porque primeiro você está usando uma coisa ali no teu nariz, assim como tu estaria usando um colírio no teu olho, uma gotinha no teu ouvido, sem saber qual é o problema, sabe? Tu está usando uma coisa ali que momentaneamente te dá um alívio, mas tu não sabe qual é o diagnóstico. Uhum. Porque a pessoa muitas vezes pode ter, vamos pegar um exemplo, um desvio de septo, que é um nariz torto. Então, ela não vai corrigir esse nariz torto usando esse vasoconstritor. Ela vai ter que corrigir fazendo a cirurgia, corrigindo. Uma criança que tem hipertrofia de adenoide aumentada, amígdala aumentada, não vai ser usando gotinhas no nariz que vai solucionar o problema. E nós temos várias contraindicações também. O que acontece? Elas dão taquicardia, que acelera os batimentos cardíacos.
Dilata o vaso sanguíneo, né?
Exatamente. O coração daí tem que ficar mais acelerado para mandar mais sangue, aumenta a pressão arterial também, e a pessoa vicia nisso. Sabe, a pessoa, no início, ela até segue o que está lá escrito na bula. Ah, usar 3 gotinhas cada narina. Mas, dali a pouco, ela não conta mais as gotinhas. Ela só coloca lá o vidrinho e aperta.
Só quer aliviar o nariz.
Que chega a escorrer lá na garganta. Isso aí, e o efeito cada vez é menor. Ela daqui a pouco, ela está com um no bolso, um no carro, um do lado da cama. Sabe, ela se torna dependente daquilo. E eu tenho pessoas que dizem para mim, doutor, eu estou tão dependente que eu nem estou com o nariz congestionado, mas só de saber que eu não tenho mais o produto em casa, eu já fico angustiado. Só de saber que se der uma obstrução nasal e eu não vou ter o produto ali, eu já fico angustiado só com isso. Aí dá para ver o grau da dependência física e psicológica, sabe, desse produto. Então, a gente não é a favor. A gente é a favor que a pessoa faça um diagnóstico. Se ela tem uma rinite alérgica, trate a rinite alérgica, que é com tratamento. Se tem um desvio de septo, providencie, com o passar do tempo, providencie uma cirurgia para resolver de uma vez por todas o problema, né? E não fique só levando, tapeando o problema depois. E muito tem gotinhas que são corticoides também, Thiago. A gente está falando do sorino, mas tem outras gotinhas que tem decadron na forma de gotas nasais, sabe? Então tem uma série de outras, não é só essas aí que a gente está citando. Mas o fundamental é que a pessoa faça um diagnóstico. Uhum. Sabe, veja qual é o problema. É assim que a gente faz com o carro da gente, né? O carro da gente acende uma luzinha lá, a gente já leva lá para saber o que está acontecendo.
Muito bem, doutor Carlos Mânica, obrigado pela sua participação. Centro de Otorrinolaringologia Alto Jacuí, o COAJA, ele atende hoje também nas cidades de Não Me Toque e Ibirubá, não somente aqui em Espumoso.
Né? Sem dúvida, a gente tem esses três lugares como atendimento, uhum. né? Ibirubá a gente atende junto lá ao Hospital Júlia Bilhar, em Não Me Toque, em Ibirubá, junto ao Hospital Anês Dias, e a gente tem aqui na frente do hospital, a clínica ali, eu, a doutora Franchielli, que ela está em Porto Alegre, mas ela vem atender aqui conosco uhum. também, né? Ela que faz toda essa parte, ela faz a parte de estética também, bem interessante, toda a parte uhum. da dermatologia, não só a parte de doenças da pele, mas também a parte de estética. E o fonoaudiólogo Lucas Mânicas, que é especializado na parte de audiologia, daí essa parte ali de audiometria, para as empresas e a parte de aparelhos auditivos. Tiago, foi um enorme prazer estar aqui contigo. Espero estar mais vezes aqui para poder levar informação ao povo.
Isso aí. 8h57, doutor Carlos Mânica, que é muito família, né? Já o doutor Carlos Mânica, sempre quando saía a passear, ele até comprou uma minivan, né? Para levar toda a família. Verdade. Hoje a família continua aumentando? Ou já está em fase de diminuir o veículo?
Por enquanto, estamos só em tamanho de tamanho mesmo, é. Mas em número ainda não.
Tá certo. Obrigado, doutor Carlos, pela sua participação.
Um abraço para você e para toda a população.
Vamos ao intervalo e à sequência do Giro da Notícia.